Bem-vindos ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com.
E aí, pessoal? Estamos de volta hoje com o último episódio de 2023.
Chegou o final do ano, né?
Pois é, piscou, o final do ano chegou, né? Vocês têm essa sensação também que passa tudo muito rápido, assim?
Depois da pandemia, parece que tá passando tudo muito rápido.
Tá voando. E aí, hoje a gente vai falar sobre coisas típicas de final de ano. Todos esses clichês, essas coisas, esses rituais, festas e tal, que acontecem só no final do ano.
Tem bastante coisa que faz parte de uma tradição geral, digamos assim, né? Aqui no Brasil a gente compartilha várias tradições que são comuns no mundo inteiro. A gente vai falar mais ou menos sobre elas. Mas tem algumas coisas que eu acho que são bem peculiares do Brasil nesse mês aí de dezembro. E por que não o mês de janeiro também, né? Que na verdade não é final do ano, mas tem algumas coisas em comum ali com o mês de dezembro.
É, algumas coisas acabam se estendendo aí até o início do ano mesmo.
E a gente vai falar sobre isso hoje nesse episódio.
E pra complementar esse episódio, vale relembrar que a gente já gravou algumas coisas bem específicas, assim, de final de ano, como o Natal no Brasil, que é o episódio 9, Ano Novo no Brasil, episódio 10, e Resoluções de Ano Novo, episódio 34. Lá a gente detalha melhor essas situações, Natal, Ano Novo, tem esse de resoluções que a gente fala um pouco das nossas resoluções particulares, assim. Então, eu acho que vale a pena você voltar lá, se você não escutou, se você escutou também, para retomar e relembrar um pouquinho aí. Para a dinâmica desse episódio, nós dividimos em duas partes. Coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta dessa época. Beleza? Vamos lá?
Bora!
Primeiro, vamos para as coisinhas que a gente gosta. Por exemplo, 13º salário. Aqui no Brasil, nós temos o 13º salário. Nós temos aí o salário do empregador, né, em todos os meses do ano. Só que no final do ano tem esse a mais, um salário a mais que a gente recebe.
Vale ressaltar que aqui no Brasil, profissionais assalariados recebem salário por mês. É bom deixar isso claro, porque em alguns países as pessoas recebem pagamento por semana ou por quinzena.
Uhum.
A gente recebe por mês. Então são 12 pagamentos, né, que são os 12 meses que você trabalha, mais esse benefício, que é o 13º salário.
É um salário a mais no ano, e aí ele é dividido em dois, em novembro a metade, e em dezembro a segunda parte aí desse salário.
Mas algumas empresas pagam de uma vez só, uma parcela só aí no mês de dezembro.
É, e isso ajuda também a aquecer a economia, né, do final do ano. Então as pessoas costumam usar essa grana pra comprar presentes, pra fazer viagens, pra pagar dívidas ou investir em alguma coisa.
Como se fosse um presente de Natal que a sua empresa dá pra você. Não porque a sua empresa é boazinha, porque existe uma lei que obriga a empresa a pagar o 13º salário. É um direito trabalhista, um dos direitos trabalhistas que a gente tem, e por lei a empresa precisa pagar esse 13º salário aí.
Exatamente.
Então, dezembro aqui no Brasil costuma ser um mês em que as pessoas têm um pouquinho mais de dinheiro para fazer uma viagem, enfim, para gastar com compras de Natal.
E aí a gente falou que algumas pessoas usam essa grana para fazer uma viagem. Isso coincide também com as férias escolares, que é o final do ano letivo nas escolas.
Porque em alguns países, sobretudo no hemisfério norte, é comum você encerrar o ano letivo na metade do ano, que é o verão. Nos Estados Unidos, por exemplo, o verão é na metade do ano. Então, eles encerram o ano letivo lá no meio. Aqui no Brasil, a gente encerra o ano letivo em dezembro mesmo. Então, a gente tem esse período aí das férias escolares,
que começa em dezembro e vai até o início de fevereiro.
Então, é férias para as crianças, né? Para quem tá na escola ainda, mas também para quem tá fazendo faculdade, por exemplo, no caso dos adultos. Então, isso faz com que as pessoas procurem tirar férias do trabalho também nessa época do ano, para coincidir as férias do trabalho com as férias escolares.
Os pais que têm filhos em idade escolar preferem tirar férias nesse período para fazer alguma coisa com a família, para viajar, né? Às vezes não tem com quem deixar a criança que fica na escola enquanto você trabalha, então todo mundo tira férias no mesmo período. Ou se você não tem filhos ou não faz faculdade, mas você é casada com um professor como eu, também vale tirar férias nessa época do ano.
No meu caso, eu tenho que tirar essa época do ano, né?
É.
E nesse período a gente também recebe um valor em dinheiro, que é o dinheiro das férias, não é isso?
Tem.
Que corresponde a um salário também. Esse é outro direito trabalhista que a gente tem aqui no Brasil, e as empresas também precisam fazer o pagamento das férias um pouquinho antes do seu mês de férias, né?
Que é a antecipação do seu salário.
Isso, pra você ter um dinheiro aí pra você viajar. Então, um pouquinho antes de você entrar de férias, você recebe esse dinheiro aí das férias.
Isso aí.
Outra coisa que é muito comum nessa época do ano é a caixinha de Natal. Se você estiver visitando o Brasil em dezembro, pode ser que você encontre no comércio, enfim, em algum lugar, uma caixinha de papelão lá, uma caixinha decorada.
Embrulhada de presente.
Embrulhada, como se fosse um presente. E tá escrito lá, caixinha de Natal. Então, você coloca lá uma gorjeta lá, um dinheirinho pra ajudar aquela pessoa lá que tá pedindo essa caixinha. Eu acho que essa tradição começou com os coletores de lixo.
Pode ser.
A gente tem um serviço de limpeza pública, e aí, há alguns anos já, os coletores de lixo, eles passam recolhendo lixo e gritando lá, olha a caixinha do Natal do lixeiro, né, esse tipo de coisa.
Uhum.
Aí as pessoas saem lá na rua e dão algum dinheiro pra eles ou...
Ou algum presente,
algum
né?
presente, um panetone, uma garrafa de vinho, alguma coisa assim. E aí começou com eles, né, com os coletores de lixo e aí foi se estendendo, né? Então, hoje em dia, por exemplo, os frentistas, né, que são aqueles caras que trabalham no posto de gasolina, também pedem caixinha de Natal.
Uhum.
No nosso caso aqui, a gente mora no condomínio, então tem a caixinha de Natal dos funcionários aqui do prédio. Então eles colocam lá na portaria a caixinha e aí se você quiser ajudar com alguma quantia, você coloca lá um dinheiro e depois eles dividem entre eles esse dinheiro aí.
É uma prática bem interessante. Outra vantagem aí no final de ano é o transporte público um pouco mais vazio.
Sim, por conta das férias, então você vai pegar o metrô, ônibus, mais vazio, assim, é mais tranquilo nessa época do ano.
Diminui a circulação de pessoas, né? Justamente por isso que a gente falou de férias de trabalho, férias de escola. Então, o transporte público acaba sendo impactado também.
A cidade fica bem mais vazia nesse período aí. Diminui o trânsito bastante também.
Uhum.
E isso faz com que o rodízio aqui em São Paulo seja suspenso. Só para vocês entenderem como funciona. São Paulo tem um trânsito muito caótico. A cidade de São Paulo é a maior da América Latina. Então são muitos carros ali circulando pela cidade e ao longo do ano existe um rodízio. Então, para cada dia da semana existe uma limitação de carros que podem circular na cidade. Isso é feito de acordo com o número final da placa do seu carro. Na segunda-feira, os carros que têm placas 0 e 1 não podem circular na cidade. Na terça-feira, os carros com final 2 e 3 e assim por diante. E isso funciona ao longo do ano inteiro. É uma forma de diminuir um pouco o trânsito da cidade. Mas nesses meses aí mais tranquilos, que é o caso de dezembro e janeiro, o rodízio é suspenso, então você pode circular pela cidade com o seu carro todos os dias da semana.
Mais uma peculiaridade aí do final de ano é a prática da entrega da cesta de Natal. O que é a cesta de Natal?
É mais um presentinho aí que a empresa dá.
Sim.
Nesse caso, não é uma obrigação da empresa, é opcional.
Uhum.
Muitas empresas dão cesta de Natal para os funcionários no final do ano, como se fosse um presente mesmo, né?
É.
E aí, o conteúdo dessa cesta, ele pode variar de empresa para empresa também.
Mas, no geral, são itens aí de Natal. Vem o panetone, vem frutas secas.
Um vinho barato.
É.
Um champanhe barato, né?
Essas coisinhas. Ou pode ser um cartão, um vale cesta, que aí é um cartão que você utiliza no supermercado, aí você compra o que você quiser, né? Ele vem creditado com um valor.
Sim.
E você faz a sua compra.
Existe uma cesta mensal que algumas empresas dão, que é a cesta básica, né?
Uhum.
Então, algumas empresas dão esse benefício, que é uma cesta, uma caixa com alguns mantimentos aí, tipo arroz, feijão, esse tipo de coisa que a gente usa bastante aqui.
Açúcar, café,
essas coisas que a gente usa diariamente na cozinha, né?
É.
Então, algumas empresas dão essa cesta ao longo do ano. E aí, a cesta de Natal é diferente porque ela é uma cesta com guloseimas, né?
Sim. Mas uma coisa muito típica e muito legal também nessa época são as festas.
Sim, a festa de Natal e a festa do Ano Novo. Se vocês quiserem saber mais sobre essas festas, a gente recomenda que você volte lá naqueles episódios que a gente indicou no início, que é o Natal no Brasil e Ano Novo no Brasil. Lá a gente dá mais detalhes. Mas só para falar um pouquinho mais sobre elas, basicamente o que você precisa saber é que no Natal, nós brasileiros, a gente comemora o Natal com a nossa família, geralmente é assim. E no Ano Novo, a gente costuma passar com os amigos, pode fazer uma viagem, enfim. Alguma coisa nesse sentido.
É, tipicamente é assim, mas não é uma regra.
É. Aqui no Brasil, não é muito comum a gente fazer uma super comemoração no dia do Natal, que é o dia 25 de dezembro. A gente faz a festa mesmo na virada do dia 24 pro dia 25.
E a ceia é servida à meia-noite. Isso. Ou seja, quando dá 25 de dezembro mesmo.
Aí tem queima de fogos, esse tipo de coisa.
Uhum.
Em outros países, o dia 25 é o dia mais festivo, digamos assim. Mas aqui no Brasil, seria o dia 24 pro dia 25. Isso. E a mesma coisa acontece na virada, né? Que é do dia 31 pro dia 1º.
Sempre à meia-noite. Outra festa, que não tem como a gente não citar, é a tal da festa da firma.
Festa da firma é a confraternização que a sua empresa faz de final de ano.
Sim, isso é super comum, que é confraternizar entre as pessoas, seus colegas de trabalho. Isso aí pode ser formal, ou seja, a empresa está promovendo ali um evento para os funcionários, ou pode ser informal. Os próprios funcionários ali se juntam, vão fazer um happy hour, fazer alguma coisa assim, para acabar o ano, para brindar, para extravasar.
Ou até mesmo uma confraternização entre amigos, né?
Sim.
Então, se você tem um grupo de amigos que você já não vê há algum tempo, é comum você marcar um barzinho, alguma coisa, para rever essas pessoas aí no final do ano.
Essa coisa social é super aquecida nessa época. Por algum motivo, todo mundo quer se ver, se reencontrar antes do ano acabar. Bom, mas como nem tudo são flores, né, tem algumas coisas que a gente julga como não tão positivas, assim, nessa época do ano.
E a principal delas é o calor insuportável. Mês de dezembro é quando começa o verão aqui no Brasil. Só que antes do começo oficial do verão, a gente já vem sofrendo com o calor na primavera. Então, por exemplo, a gente tá gravando isso aqui agora na primavera e hoje tá fazendo bastante calor. Mas também não é um dos dias mais quentes do ano. Esse ano a gente já teve vários dias muito quentes.
Vale frisar que esse ano foi bem terrível. A gente passou por algumas ondas de calor bem preocupantes.
Sim, o Brasil é um país muito quente, mas esse ano tá fora da curva.
Tá desregulado.
Tá muito mais quente.
Acho que não é só no Brasil esse fenômeno, mas a população tem sentido, realmente.
Sim, a gente tá tendo aí fortes ondas de calor. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve alguns dias com temperaturas próximas dos 40 graus. O que não é comum em São Paulo.
Não, a gente bateu recorde.
Sim, quando fazia muito calor aqui em São Paulo, era tipo 31, 32. Mas esse ano a gente teve alguns dias com 40 graus e a gente ainda não chegou no verão. Então, assim, eu já tô aqui apavorado já, com medo do que pode acontecer nesse verão.
E tem a questão das chuvas. Aqui no verão, principalmente no Sudeste, chove bastante, né? Tem aquele dia, aquele calorão, e aí no final da tarde pra noite, assim, tempestades bem fortes.
Sim, e as chuvas aqui em São Paulo acontecem quase que com horário marcado, né? Então fica um dia inteiro fazendo muito calor, muito sol, abafado, céu limpo. E aí quando vai chegando por volta das 4 horas da tarde, vem aquela chuva, mas é aquela chuva de arrebentar tudo, sabe? A gente fala que a chuva aqui em São Paulo é a chuva vândalo. Ela é uma chuva que vem rápido, destrói um monte de coisa, derruba umas árvores e vai embora rapidinho também. Então se você vai visitar o Brasil nesse período do verão, principalmente aqui no Sudeste, tome cuidado com essas chuvas de verão.
É, eu sei que o Rio de Janeiro também sofre bastante nessa época do ano. É pessoal do Sudeste, né? E é isso, gente. A natureza tem se rebelado aí nos últimos meses. Tá até um pouco assustador.
Também cuidado com as chuvas de verão, porque às vezes a gente tem algumas enchentes, enfim.
E falando em calorão, é óbvio que as praias estão mais lotadas nessa época do ano.
Muita gente vai pra praia. É um destino comum no verão. Faz sentido, né? Porque tá calor, o pessoal vai tomar banho de mar, né? Só que em algumas praias é insuportável. Quase não dá pra você se locomover na praia.
Dependendo da praia, tem um fluxo muito grande de pessoas.
É, e isso aí faz com que também você tenha mais sujeira na praia, o pessoal descartando lixo ali onde não deveria.
Infelizmente, isso acontece.
E aí, o que era pra ser uma experiência divertida acaba se tornando algo desagradável.
Outra peculiaridade brasileira de final de ano, agora envolvendo música, Roberto Carlos e Simone. São aí dois cantores da música brasileira que só tocam nessa época do ano.
E isso faz com que seja mais difícil esse período do ano. O Roberto Carlos, ele é um cantor famoso aqui do Brasil, né?
Inclusive, as pessoas chamam ele de rei.
Considerado o rei da música brasileira. Eu discordo completamente. Eu acho que ele teve uma carreira muito legal nos anos 60 e 70. Depois, quem sabe, a gente possa falar sobre ele um dia. Mas hoje em dia, ele é um cantor meio, na minha opinião, um cantor meio decadente. E aí, todo ano tem um especial do Roberto Carlos, sabe?
Na televisão.
E é sempre a mesma coisa. Isso já tem, acho que, mais de 30 anos. E ninguém aguenta mais.
E é engraçado, né? Os memes que geram dele na internet. É tipo que ele se mantém congelado durante todo o ano. Aí chega em dezembro, ele descongela pra poder fazer alguns shows.
É, porque ele desaparece, né? Ao longo do ano. Ele
fica
sumido.
Ninguém vê.
Ele fica sumido. Aí quando chega o mês de dezembro, a Rede Globo descongela o Roberto Carlos, coloca ele pra cantar e depois congela ele de novo e ele volta só no ano que vem. E aí tem a Simone, que tem essa música aí, Então é Natal, que é uma música bem clichê sobre Natal, né? Que é uma música do John Lennon, né? Eu esqueci o nome da música, mas é aquela de Natal do John Lennon, Merry Christmas. É uma versão em português e aí toca no supermercado, supermercado lotado, todo mundo fazendo compras.
Ao som dessa música.
Ao som dessa música irritante.
E é uma música que só toca nessa época também, óbvio, é uma música de Natal, né? Mas é que enche o saco, né?
É. São tradições que já deveriam ter acabado.
Então.
Uma outra peculiaridade do Brasil é a saidinha de Natal. O nosso sistema prisional, ele não é dos melhores. E ele não ressocializa as pessoas, digamos assim. Você deveria ter ali um projeto, uma forma de ressocializar as pessoas e depois inseri-las novamente na sociedade. Mas isso não acontece. E aí, em dezembro, com a desculpa das festas de final de ano, eles simplesmente abrem as portas da cadeia e soltam alguns criminosos aqui na rua. E depois, quando chega janeiro, que seria o período que eles têm que voltar, muitos não voltam.
É
alguns
muito.
Voltam direitinho, né? É, sei lá, passam o Natal com a família e depois voltam. Eles cumprem lá o que foi determinado, né? As regras. Mas outros não. Outros simplesmente fogem, aproveitam pra fugir da cadeia nesse período aí.
Preocupante isso.
É, então, sei lá. Eu sou meio contra isso daí. Uma vez que a gente não consegue ressocializar os nossos detentos.
Não tem futebol no final do ano.
Esse é um problemão, né? É um período que a gente tem que passar aí por um detox. Então, eu fico o ano inteiro acompanhando futebol e eu tô acostumado a assistir jogos de futebol nos finais de semana, né? E aí, quando chega dezembro, não tá passando nada. Então, eu ligo a televisão, tá passando filme. Pra mim, isso é uma tortura, sabe? Mas eu entendo que os jogadores precisam tirar férias também, né? Eles merecem.
Merecem. E com todas essas festas de final de ano, Natal, Ano Novo, as confraternizações, né, com amigos ou com o pessoal do trabalho, também aumentam acidentes na rua, pessoas acabam bebendo e causando acidentes, infelizmente aumenta aí os índices, mais violência, mais bagunça aí nas ruas.
O pessoal consome muita bebida alcoólica e sai dirigindo por aí, tem o pessoal que pega a moto e sai empinando pela rua, né, fazendo manobras arriscadas aí.
Infelizmente tem disso.
É, muita briga também, muita confusão, né? Inclusive no dia do Natal, que deveria ser uma data mais tranquila, né? Digamos assim, né? Uma data pra você passar com a sua família, enfim. Se você seguir mesmo aí os preceitos do cristianismo, seria uma data de perdão, se dar bem com o próximo. Mas não é muito bem o que acontece, né? O pessoal aproveita esse período de festas pra beber e arrumar confusão por aí.
O que parece é que a maioria das pessoas não enxergam o propósito real do Natal, da celebração do Natal. É assim, é mais uma festa. Eu tô aqui, eu vou curtir, eu vou beber, eu vou fazer coisas, né?
Sim. Existe uma desconexão real com o Natal.
Né?
Então, é uma festa cristã, mas eu acho que muita gente nem sabe que tem a ver com Jesus Cristo, essa data. Talvez muitos não saibam. É mais uma data mesmo aí de consumo, né? De comprar presente, gastar dinheiro, enfim.
Ah, com certeza. É super capitalista. Uma outra coisa que me desagrada nessa época de ano são os pratos que contêm uva passa.
Isso, a gente falou da cesta de Natal e a uva passa é um dos itens da cesta de Natal. Então eu acho que as pessoas recebem a uva passa e tentam dar um destino pra ela. Tipo, ah, a gente tem uva passa aqui, vamos usar. E aí algumas pessoas começam a colocar uva passa em tudo. Tipo, no arroz.
Na salada de maionese. Na farofa.
Acho... É, e aí você tá lá comendo e tá gostoso e tudo, aí você morde um pedaço de uva passa.
Mas o Brasil é dividido ouro nisso aí, né? Sempre rolam esses memes aí na internet. Então tem a metade das pessoas que ama colocar uva passa em qualquer prato típico dessa época. E tem as pessoas que odeiam. Nós somos desse time.
Sim, eu gosto de uva passa, fique bem claro, não sou contra. Eu só não gosto que misturem com pratos salgados. Só isso. Mas a outra metade do Brasil é a favor. Então existe essa discussão eterna aí.
É, sempre rola essa discussão nessa época do ano. Bom, galera, acho que a gente fez um resumão aí do que é o final do ano no Brasil, algumas práticas, alguns rituais, essas coisas peculiares, tradições, costumes, enfim. E depois vocês mandem recados pra gente, comentem como que é no país de vocês, é parecido, não é? Tem outras coisas estranhas, esquisitas que rolam por aí? Conta pra gente.
Isso aí. Agora, o Spotify, ele tem alguns recursos de enquete e de perguntas nos podcasts. Então, já tem algum tempo que eu tô colocando algumas enquetes lá nos episódios e algumas perguntas. Então, se você quiser interagir, você pode responder lá as enquetes e as perguntas no Spotify.
Legal, um recurso interessante. Vamos mandar os nossos abraços, os últimos abraços aí do ano. Um abraço para o Artem, da Rússia.
Para o Carl, da Itália.
Para o Jaime Marink, que esteve recentemente no Brasil, mas eu não lembro se ele disse que país ele é, mas mesmo assim ficou um abraço, Jaime.
Para a Margrit e para o Michael Bass, ou Bass. Eles não falaram de que país eles são, mas um abraço para todos vocês.
Fica aí o nosso abraço para vocês. Então é isso, galera. Finalizando aí mais um ano de BRPT. E a gente deseja pra vocês tudo de melhor no próximo ano. Saúde, sucesso e a gente se vê em 2024.
Até o ano que vem. Tchau, tchau.
Até, tchau.